Nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Emerson Bacil, do PSL. Deputado, seja muito bem-vindo aos estúdios da Rede AERP de Notícias.
Olá, David, a todos que nos ouvem. Uma satisfação estar aqui, podendo falar com todos através do rádio.
Tão importante esse veículo, né, para o senhor que veio do rádio. E a primeira pergunta que eu faço é justamente como tem sido o mandato do senhor como um radiodifusor à frente da Assembleia Legislativa do Paraná?
Olha, os horizontes aumentam, né? O rádio já te traz uma abertura de contato com as pessoas, que você pode estar sempre dialogando, ser um amigo dela nas horas mais difíceis, no momento de alegria, tristeza. O rádio faz parte do dia a dia. E somado com o mandato, isso pode te trazer mais garantia de que a política e o rádio, elas são duas fontes importantíssimas de comunicação, né? E sempre pensando em fazer o bem. A política para o bem, o rádio também com notícias importantes, com credibilidade. Isso faz um mix de trabalho voltado para as pessoas.
Eu que cubro política, eu percebo que o senhor tem assim, bastante apreço pelo veículo. Inclusive, me lembro de uma fala do senhor na tribuna, né? O que o rádio representa para o senhor, deputado?
Representa quase metade da minha vida, trabalhando, focado em algo que eu gosto. O rádio, quando você se apaixona, você não deixa o rádio nunca mais. E eu sou apaixonado pelo rádio, vejo como, por ter mais de, por décadas, o rádio estar presente, mas vejo ele muito moderno e muito promissor, né? Pode ter vindo a internet e outros meios de comunicação, mas o rádio jamais vai ser substituído.
Eu estou conversando com o deputado estadual Emerson Bacil, do PSL. Deputado, um dos seus principais objetivos como parlamentar é representar e também promover o desenvolvimento da região de São Mateus do Sul. A possível privatização da unidade da Petrobras lá te preocupa?
Me preocupa no sentido de diminuir os empregos, talvez também uma diminuição de produção, só que eu tenho visto que a privatização é a consequência de algo que já vem sido ou acontecido dentro da empresa, dentro da autarquia e outras. O que eu não quero é o fechamento. Nós tivemos a garantia no Rio de Janeiro ano passado pela diretoria da SIX e agora nós estamos trabalhando com relação ao recebimento de royalties. O estado do Paraná deve receber, em um possível acordo, mais de 200 milhões de royalties, assim como o município de São Mateus do Sul também receberá uma parte desses valores devidos. E isso demonstra o interesse da SIX em deixar em dia suas contas, mas a possível privatização, ela está acontecendo, é iminente, e eu vejo isso com bons olhos, desde que quem compre invista, seja eficaz, mantenha os empregos, os impostos e a produção, claro, que consequentemente aumente.
Esses impostos são muito importantes lá para a cidade, deputado.
Gera em torno de 30% a 40% da arrecadação.
O senhor também é líder do bloco da Erva Mate. O que o senhor pode destacar dos trabalhos que têm sido realizados aqui no Paraná?
Esse produto, né, essa cadeia de produção que é a erva mate, historicamente, já chegou a ser 80% da arrecadação do estado do Paraná. Já tivemos aí, no século XIX, uma amplitude e algo que revolucionou o estado, que foi a cadeia produtiva da erva mate. Hoje em dia, não é mais como é o café, por exemplo. Mas nós temos ela na bandeira, temos um histórico, e eu acho importante resgatar tudo isso, até porque nós não podemos mais falar de somente erva mate na cuia, no chimarrão. Nós podemos falar em farmas, cosméticos, alimentícios, alimentos, também bebidas, sucos e outras situações que podem ser utilizados da erva mate. Nós estamos com um projeto para inserir os derivados da erva mate na merenda escolar. Também estamos com um projeto agora para tornar o chimarrão e o tererê com bebidas típicas do estado, entre outras ações que estamos promovendo, assim como um pedido para o governo do estado para iniciar um programa de incentivo, reorganizando toda essa cadeia produtiva. Nós estamos falando aqui, David, de mais de 40 mil famílias produtoras de erva-mate no estado. É muito importante e principalmente está focado na região sul do estado.
Deputado, eu gostaria também que o senhor destacasse qual é o seu trabalho como presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da Assembleia Legislativa. Quais são os trabalhos que têm sido realizados em todo o Paraná nessa área?
Nós estamos num momento importante, onde o nosso governador Ratinho Júnior, no qual eu faço parte do governo, estando aliado na base do governo, se fala muito em inovação. E é um momento crucial para que essa questão seja desenvolvida e aplicada de fato para a vida das pessoas. Por isso a comissão tem feito um papel de se somar a isso. Eu me lembro quando nós fizemos uma ação aqui, um evento com o ministro Marcos Pontes, o qual ele recebeu um título não só por ser ministro, mas por ser o primeiro astronauta do hemisfério sul, e abrir os horizontes para o estado em sua tecnologia, sua inovação. Pudemos surpreender o ministro, porque aqui nós estamos bem organizados. O que nós precisamos é de mais expandir isso, fazer com que as pessoas acreditem mais no que elas mesmas têm próximo delas. O estado do Paraná é um estado pujante, a comissão é muito importante para auxiliar nisso em audiências públicas, em reuniões, discussões e também debates e apresentação de ideias. Nós vemos que a lei da inovação está já por chegar na casa, na Assembleia, e vai ser um marco, vai ser a lei mais inovadora do país. E isso vai passar pela nossa comissão.
Um destaque que eu faço aqui, deputado, do seu trabalho em 2019 foi a iniciativa de proibir o uso de canudos e copos plásticos também em estabelecimentos. Foi um projeto que o senhor fez. Sim. Em autoria com os deputados Jonas Guimarães e o deputado Paulo Litro. Qual um outro projeto do seu primeiro ano de mandato que o senhor gostaria de destacar, deputado?
Olha, tem o psicólogo nas escolas, que é muito importante, vejo muito atual devido à depressão, às situações que há 10, 20 anos nós não tínhamos nos jovens. Os jovens não se preocupavam tanto como se preocupam hoje, e hoje eles recebem muito mais informação, eles têm que saber lidar com isso. E a ideia do psicólogo na escola é um programa de diretrizes, está sendo trabalhado isso no governo. Também, entre outras situações, nós estamos fazendo vários requerimentos. Quem gosta de CTG, vacaria, nós pudemos ampliar o exame da anemia, e estamos trabalhando com relação ao mormo. Até nós fizemos um projeto para que esses exames pudessem ser gratuitos. Protocolei nessa semana sobre a carteirinha do estudante, que foi acabou caducando, né, a medida provisória do presidente. Nós entramos aqui no estado do Paraná para que ela seja gratuita, né, em suma. Entre outros projetos, nós ficamos em terceiro. Nós apresentamos no ano passado 27 projetos, ficamos em terceira colocação dos deputados, dos novos deputados na Assembleia, de que mais apresentou projetos na Assembleia. Entre eles, três já foram sancionados, que é a alteração da data do Dia do Tropeiro, que foi alterado para o dia 26 de abril. Também a questão do título de cidadão para o nosso ministro Marcos Pontes. E inserimos no calendário estadual a festa Espumate do nosso município. E temos aí vários outros projetos de leis, como coautoria e também de minha própria. E, enfim, tem direito do consumidor. Tem a questão de obrigar os postos de combustíveis a informar se a gasolina é vendida formulada ou refinada. Isso faz uma diferença. São situações que nós pontuamos em diversas áreas e que eu acho que vai sim melhorar a vida das pessoas. E claro, sem falar dos investimentos que nós fizemos na região, mais de 30 municípios, no valor de 7 milhões somente em parceria com o governo do estado e mais quase 7 milhões em parceria com deputados federais.
O senhor, como deputado aqui no Paraná pelo PSL, eu gostaria da opinião do senhor para a gente encerrar a entrevista, deputado, sobre o governo de Jair Bolsonaro.
Um governo que continua surpreendendo, um governo que fala a verdade, que não negocia o que é do povo, trabalha com eficácia com relação ao dinheiro. Nós sabemos que esse o ano passado, nos últimos 25 anos, foi o superávit primário maior dos últimos 25 anos, 44 bilhões. Isso é dar eficiência à máquina pública. Então eu continuo acreditando em muito, eu entendo que foi a melhor opção dada para o Brasil, né, na época, e Jair Bolsonaro continua fazendo o que prometeu, não fazendo acertos entre quatro paredes e mostrando para o Brasil que o Brasil pode dar certo. Basta nós acreditar e cada um fazer o seu papel.
Eu conversei com o deputado estadual Emerson Bacil. Deputado, muito obrigado pela presença aqui no estúdio da Rede AERP de Notícias. E a gente espera o senhor numa próxima para falar mais um pouquinho dos trabalhos, das ações na Assembleia Legislativa. Muito obrigado.
Maravilha. Eu estou deputado, mas sou radialista, advogado e continuo fazendo programa no rádio. O rádio é uma paixão e quem está nos ouvindo e quem trabalha no rádio, acredite, é uma das melhores invenções que fizeram até hoje. O rádio motiva a imaginação, é um companheiro, um aliado, e quem se acostuma a ouvir o rádio nunca deixa ele de lado. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, David.
Até a próxima, deputado. Eu que agradeço.